Jéssica Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre as tendências do inverno 2021.
O que que tá bombando? O que que a gente tá usando? Não digo nem nas ruas, né? Mas em casa, nas telas.
Olha, eu não acredito que a gente não fez esse episódio antes,
é
né,
verdade,
amiga?
É verdade, é verdade.
Eu fui olhar, rever e eu falei, meu Deus, a gente não fez esse episódio. Então estamos aqui hoje, porque na verdade o inverno tá recém começando e dá mais do que tempo de tu ouvir essas dicas e aproveitar.
Exatamente. Várias dessas tendências, dessa moda mesmo, você já devem ter absorvido por osmose, né? Mesmo sem ter parado pra pensar muito, porque é o que tá rolando realmente. E acho que entre as peças, assim, mais que entraram, entre aspas, de novidade nesse inverno, foi o coletinho do vovô, né? Que eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente ver muita gente usando.
Ah, sim, eu super já incorporei. Tanto fui no armário do meu avô roubar, quanto comprei um.
Tem os dois tipos, né, de coletinhos do vovô, tanto o vintage raiz, quanto o lançamento, digamos assim, a reinterpretação.
É, e a reinterpretação principal é com aquela estampa que é pé de pulo.
Uhum, pé de pulo. A menorzinha pé de pulo é pé de galinha e a maiorzinha, que é o pé de cuca, é o pé de gato. Essa estampa... Pé de gato, meu Deus, meu Deus, é pé de galo, meu Deus, bem louca. Enfim, essa é uma estampa super tradicional, que a gente vê geralmente em preto e branco, assim, óbvio que existem outras cores, mas as mais clássicas, assim... E elas vieram reinterpretadas nesse inverno. Eu acho que a gente também tá com um amor novo, assim, renovado. Não é um amor novo, um amor renovado pro tricô. Que a gente sempre usa todo
Graças
inverno.
Graças a Deus que eu amo um tricô.
Eu sei. Vamos faturar! Já toca o sininho da Daiane aí. Mas enfim, com certeza isso é uma coisa que a gente usa sempre, principalmente aqui no sul, né? Que a gente tem inverno rigoroso e tal. Mas às vezes a gente tá ali só cumprindo tabela, né? Não tem grandes novidades. E agora a gente tá numa função de que tricô realmente tá bombando tanto no verão, com várias peças legais, e agora no inverno também. E o colete do vovô com certeza tá entre as principais apostas, assim, tá todo mundo curtindo bastante essa vibe, que também tem muito a ver com a ascensão do vintage, mas isso é um vídeo que eu postei no meu canal no YouTube, se vocês quiserem ver sobre a importância do vintage, o que tá rolando e tal, tá lá no canal. E o coletinho tá dentro dessa caixinha, digamos assim.
Bom, e junto com o coletinho do vovô, a maneira que as pessoas mais têm usado é com a tal da camisa por baixo, né? Camisa com a golinha da camisa pra fora. E isso é uma coisa que, inclusive, vou fazer outro gancho, muitos ganchos nessa mesma fala. A gente recebeu uma mensagem de uma seguidora falando: Cacá e Thaís, como é que vocês não fizeram um podcast ainda sobre TikTok? Gente, realmente, a gente vai fazer. Vai sair esse episódio. Porém, eu tenho visto, eu navego muito no TikTok, a Thaís não tanto, né, amiga?
Não, não tanto.
Mas
eu preciso. Preciso.
Tá.
Tem consciência.
Enfim, e essa a função da golinha por fora do colete, ou do tricô, ou de moletom, é uma coisa que eu também acho que tá bem em alta. A galera no TikTok usa, assim, em massa, tanto que tem vários unboxing que elas fazem, as gringas fazem da Amazon e tal, só com de um negocinho que é só gola, entendeu? Não tem nem a camisa, que é só um negocinho por baixo.
Chocada! Chocada com essa informação, meu Deus! Cara, isso é muito louco. Isso é uma coisa muito, muito, muito geracional. Porque desde sempre, a coisa mais... Bom, é que eu sou da geração millennial, né? Então, assim...
Nossa.
Pra mim, era velho usar golinha nesse tipo. Óbvio que eu uso, sempre usei e tal, mas assim... É a característica do meu pai, entendeu? Uhum. Usando as golinhas por baixo de tudo. E aí, enfim, foi uma coisa um pouco rechaçada, digamos assim, pela minha geração em uma época. Aí, agora... Tá todo mundo amando de novo. Porque a nova geração, quando ela vai pensar no que o pai, no que a mãe usa, vão pensar, por exemplo, no que eu uso. E as pessoas não querem ter essa mesma imagem. Por exemplo, eu não queria usar o que meu pai usava. Então, as pessoas não querem usar o que hoje eu uso. Então, elas vão olhar mais pro passado. E mais o passado, no caso, é o meu pai.
É por isso que sempre meio que pula, assim. Pula uma geração e tu quer a da outra. Mas eu acho engraçado. Isso me remete a uma coisa muito boa. Porque eu sempre gostei disso da golinha pra fora. Desde novinha, não sei exatamente. Eu também sou millennial, mas por algum motivo... uma coisa que me atraía, não era moda, eu acho, na época. E eu lembro que, assim, na época que eu tinha blog, eu acho que o segundo look que eu postei no blog era um moletom com a camisa da golinha pra fora, sabia?
Não sabia.
Era uma calça de couro preta, aí a camisa branca e o moletom cinza.
Ai,
saudades. É essa moda, então, que voltou, né? É um clássico, né? Botar as golinhas pra fora de tudo quanto é coisa. Por fora da jaquetinha jeans, daí encontra a golinha da camisa com a golinha da jaquetinha, do blazerzinho, moletom, colete do vovô, enfim. Tudo que der pra botar uma golinha. Agora descobri que a golinha vem até avulsa. Meu Deus, daqui a pouco até pro t-shirt vão botar. Cara, agora eu lembrei. Tinha a moda da golinha. Só que elas eram, tipo, decoradas, barra enfeitadas.
Que vinha só a golinha, como se fosse um acessório?
Isso. Eu esqueci o nome. Mas isso aí, lá por 2010, mais ou menos, 2008, tinha... Aí, às vezes, tu comprava com as ponteirinhas, ou então tu comprava com alguma coisinha bordada, e tinha marcas que até bordavam à mão alguma escrita, assim, meio... Uhum. Como é que a gente fala, assim... Uma palavra, gente, esqueci o nome. Meio afrontosa, entendeu? Aí tu usava lá na golinha e tal. Agora eu lembrei. Cara, certo, é a mesma coisa que voltou. Tá, tudo
bem. Eu acho que, inclusive... acho que na minha época emo, eu acho que tinha umas coisas assim.
A gente já usou isso aí. Ai, meu Deus, eu preciso da minha mãe, meu Deus. Muito já usei na minha época de guria.
Na minha época! Isso aí era moda.
Eu já usei, nossa. Calça pantalona, novidade? Nos anos 70 eu já usava. Então, continuando a nossa lista, a gente tem as wide legs, que vocês também já devem ter ouvido muito
com
falar
certeza,
esse termo.
Essa é a febre do momento.
Real. Bom, o reinado da calça skinny, ele já foi por água abaixo há bastante tempo, perdendo pras mom jeans. Foi quem abriu a porta das calças confortáveis. E agora a gente vê uma explosão de wide legs, que são aquelas calças muito parecidas com a pantalona, porém, ela é mais ajustada na perna, né? Não é mais ajustada, ela desce mais reto e abre um pouquinho na barra.
É engraçado, porque, na verdade, a gente tá entrando nessa era de calças jeans, enfim, um pouco mais largas. Largas, né? Então teve a mom jeans, a gente usou muito pantalona, wide leg e tal, então a gente tá nessa fase. A calça bag também. E aí é engraçado que às vezes as modelagens se confundem, assim. Sim, existem diferenças entre uma e outra, porém, às vezes tu olha pra calça, tu não tem tanta certeza se ela é uma coisa ou se ela é outra. Ou às vezes a própria marca nomeia de wide leg e ela não tem tanta característica de... Mas basicamente eu acho que a wide leg, ela tem a característica de ser mais justa, assim, principalmente no quadril, né? A pantalona, por exemplo, ela vem mais larga desde a coxa. E a wide leg, na parte de superior da coxa, eu acho que ela é um pouquinho mais justinha, assim, sabe?
Ela vai abrindo só depois. Então, é uma calça que, gente, vamos usar cada vez mais. Quem não gosta da parte que, entre aspas, é a boca larga, né? Que a gente chamava antigamente. Existem versões que elas são mais soltinhas, com a boca mais ajustada, mas aí a gente começa a chamar ela ou de slouch, ou até de calça bag, aí claro, tem algumas diferenças de modelagem, mas a gente vai ver bastante. Mas de maneira geral, a wide leg é a que ficou mais popular, sabe? Que as pessoas acho que aceitaram mais fácil, justamente por ela não ter uma quebra tão grande, porque ficar um pouco mais larga na altura do sapato, sabe? É uma coisa mais ok, digamos assim, choca menos. Então, acho que ela teve uma aceitação popular maior por isso. Mas, com certeza, as outras calças vão ir ganhando cada vez mais espaço. Porque adeus à época do jeans justo com elastano. Morreu. Não dá. Claro. Desculpa, é que eu sou
a
muito...
A Thaís, ela é muito... uso ainda, por exemplo. Então
Não, eu também uso. Mas eu digo assim, a era no sentido de que...
Não
tá mais em alta, sabe? Tipo, não quer dizer que tu não vai mais usar. Eu mesmo, inclusive, a calça que eu tô hoje, ela é uma skinny. Ela é do material de poliuretano, que é o famoso cor fake. Mas a modelagem dela é uma modelagem skinny. Então, o que eu quero dizer é mais no sentido de que não, a tendência mesmo, o em alta, né?
Não tá mais. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala. Vocês mandam muito mensagem pra gente. Cacá ou Thaís, eu posso usar isso? Sim, tu pode, entendeu? Pode usar o que tu quiser. Mas bora pra próxima. Bom, a próxima tendência é uma tendência que a gente falou... Cara, a gente falou num podcast de tendências, eu acho que, cara, talvez há um ano atrás ou um pouco menos, assim. Que é a estampa de zebra. E aí, gente, eu preciso falar porque eu falei...
Ai, a gente falou mesmo.
Lembra que eu falei?
Pandemia,
lembra que eu falei? E eu falei, meu Deus!
Falou.
E agora tu entra no meu Instagram e tem o quê?
Estampa
a tal da calça de zebra estampada em 3 ou 4 fotos.
Cara, eu tento não invocar minha santa vozinha, mas não adianta. A língua o chicote da bunda. É o ditado mais certo. Eu me lembro, agora que tu falou, eu me lembrei claramente que a gente falou sobre isso. Uhum. E era no episódio dos tênis que vão flopar. Eu falei que eu achava que super ia pegar, que as pessoas iam usar a zebra.
Meu Deus.
Isso não vai flopar. Agora tá ela lá usando, né? As zebras bem faceira.
Inclusive, a língua, eu chicote da bunda.
Eu vim com uma tricôzinha de zebra hoje, que eu tenho mas a zebrinha dourada com bege, né? Que agora eu tô na fase do bege. Mas aí eu achei que tava calor e não vi. Bom, mas enfim, gente, zebra é a estampa. É, de maneira geral, a zebra ela é um clássico, tá? Não é tanto quanto a oncinha.
Eu não consegui entender a zebra como um clássico, mas tá.
Ela é um clássico, ela não é tanto quanto uma oncinha, por exemplo, mas a zebra preto e branco, as pessoas seguem usando forever, não faz diferença se tá em alta ou não. O que acontece é que agora que ela deu esse boom, assim, ela tá vindo em roupas um pouco mais trendy. Então tá vindo em bolsinha baguete, em blusinha com amarração, nessas próprias calças wide. Então ela tá com um jeito mais trendy, sabe? Mas zebra, quem usa zebra, quem tem uma camisa de zebra, uma calça, ou bota, ou bolsa, né? Super usa sempre. Enfim, mas essa aí é a estampa do momento. Inclusive tem umas opções mais coloridas também. É, tem umas neons, socoeiro, mas tem
mas eu acho que assim, a peça que a galera mais tem usado talvez seja a bolsa. Acho que o que eu mais vejo, bolsinha baguete de zebra.
Bolsinha baguete de zebra tá bombando muito, assim. Então essa é uma estampa que a gente quer dar destaque junto com os xadrezes. Os xadrezes. Uhum. Que
eu acho que a gente falou também no podcast passado.
Não
nas tendências que a gente vai flopar, mas a gente falou em algum momento, porque a gente tem falado de xadrez desde o ano passado.
Ah, bom. A Cacá tem uma memória melhor que a minha.
O xadrez tá dentro da caixinha do vintage, né? Então, junto com o coletinho do vovô. Por quê? Porque ele é um clássico, né? E ele tá vindo mesmo nessa estética mais vintage. Principalmente o que a gente já falou, né? Que é o pied de poule e o pied de cook. Só que a gente também tem o xadrez vichy, que é aquele xadrez toalha de mesa que as pessoas falam, só que ele bem miudinho, bem pequenininho, quadradinhos bem pequenininhos e coloridos, assim. Então, ou com verde, com cinza, com tons terrosos, avermelhados. Então, esse xadrezinho miudinho a gente tá vendo muito em alfaiataria, em blazers. Bom, é um clássico total, né? E aí a gente consegue ver nessas peças realmente que remetem mais ao clássico, ao eterno.
Bom, a próxima tendência é uma tendência que me picou a Thaís, e a gente só fala sobre isso, e a gente se envia isso. Cada negócio que a gente vê no Instagram de lojas e marcas, a gente se envia, que são os tais dos tons terrosos, mas eu acho que muito mais os terrosos mais claros, então off-white, cru, um pouquinho do caramelo, bege, e nessa vibe aí, né, amiga?
Exato, é uma coisa assim que...
Tomou conta. Não sei o que aconteceu.
Eu
não vi chegar, mas simplesmente bateu.
Aconteceu. Eu não sei explicar também o porquê que eu tô gostando tanto. Assim, eu acho que é uma vontade de usar os neutros de novo, mas não querer que seja preto, sabe? No meu caso, eu pessoalmente, continuo usando várias coisas pretas e tal. Na minha última era de usar preto, que foi há uns 2 anos, eu já tava enjoada e substituí meio que tudo por cinza. Então era preto com cinza, preto com cinza, preto com cinza. Agora, eu substituí por esses tons neutros, terrosos, clarinhos. Então, claro, eu ainda vou ter coisas pretas e tal, mas eu tô gostando de misturar com esses tons, sabe? Eu acho que eles trouxeram... parece que dá um olhar novo para as coisas, né?
Pelo menos para mim, me traz muito uma coisa de leveza e de, sei lá, de uma mulher que sabe o que quer.
Decidida, empoderada.
Mas assim, e isso também acaba trazendo de volta também, que também é uma tendência, mas eu acho que essa vai... É uma tendência que se conecta, mas eu acho que tá começando mais do que os tons terrosos em si. Porque assim, eu falei muito sobre os tons terrosos mais claros, né? Só que o marrom também tá incluído nisso. E é engraçado que toda a minha vida eu achei marrom horrível. Eu sempre falo, não, marrom é coisa que a minha mãe usa. Não, marrom não. E agora eu tô começando a aceitar um pouco melhor o marrom por causa desses tons terrosos mais claros. E eu acho que daqui um tempo vai vir o marrom, entendeu?
Não, mas o marrom já tá, amiga. O marrom, assim, agora entrou no reinado absoluto. Se tu entrar hoje no site de qualquer... Tá tão assim... Se tu entrar no site da Renner, da C&A, nos aplicativos, vai ter uma explosão de marrom, marronzão.
Eu ainda não aceitei.
Aquele marrom puro, sabe? Porque as pessoas estão amando. Inclusive a coleção da C&A, que é a Mindset com a Pantone... tem marrom puro nos moletons. Tem. As pessoas estão amando muito, assim. E eu fico feliz por quê? Porque a minha carteira, uma das cores premium da minha carteira é marrom. Marrom puro. Então eu fico belíssima, plena. Ai,
maravilhosa.
Que loucura, né?
Amiga, tem que usar mais? Porque eu não te vejo usar muito.
É, eu tenho um blazer só marrom. Eu não lembro se tem mais alguma coisa assim, um marrom puro, puro mesmo. Eu acho que eu só tenho um blazer. E, enfim, preciso de mais coisas marrons. Mas até então, nem, eu não tinha nem pra comprar marrom, gente. É. Marrom, coitado, ele tava tão embaixo, o pobrezinho, que nem querendo isso não tinha. Nada.
É, eu ainda não tô nessa vibe. Eu tô na vibe do caramelinho, de um doce de leite, assim.
É, enfim. Eu por enquanto só tenho esse blazer, assim, no marrom. Mas é uma cor interessante, eu acho que é uma cor poderosa, sabe? É, tipo assim, marrom, azul marinho e tal. Por mais que às vezes tá mais embaixo ou mais em alta, são cores bem, bem fortes, sabe? Que nem um bordeaux. Enfim, essas cores mais fechadas, intensas, assim, sabe? Cheguei, uma coisa bem pá, sabe? Eu acho que o preto, ele tem muito a característica de, em alguns momentos, embora seja uma cor incrível também, acho que é uma cor que traz poder, que pode ser sedutora, que tem uma série de coisas, mas o preto também, pra muitas pessoas, e na minha opinião, na maioria das vezes, é usado meio que pra passar, sabe? Tipo, meio que despercebido, assim. E essas outras cores, não, elas já são mais difíceis, mesmo que tu queira passar, né, despercebido, elas já têm muito essa aura do poder mesmo. E seguindo na nossa lista, a gente tem que falar também sobre os sapatos, né? O que que tá rolando de sapato no inverno? Quais são as diferenças? Bom, eu me nego a ficar falando sobre coturno aqui por motivos de coturno. É o clássico dos clássicos e virou a modinha da modinha há 5 anos. Então, assim, me nego. Então já vamos falar o que é mais novidadezinha, tá? A gente tem aí as rubber boots ou as track boots, enfim, que são essas botas com o solado mais grosso, né? Que a gente tem visto que é o tratorado. Então, praticamente tudo que já existia, os modelos de Chelsea Boot, os modelos de coturno, os modelos de, enfim, tudo ganharam solados track, solados tratorados. Porque agora esses solados pesados, realmente, estão sendo sucesso, é o que está chamando atenção, está trazendo peso visual para os looks. E, inclusive, a gente tem aí os loafers, né? Que estão bombando muito de novo.
Que a gente também já tinha falado.
Que a gente já falou também, que são esse estilo mais mocassin, ou slipper, né? Enfim, são sapatos que também ganharam um solado mais grosso, né? Que a gente chama de bold, mas é meio que a mesma vibe do tratorado, só que sem a informação dos dentinhos, né? Que são esses solados duplos, assim. Então, eles também trazem a mesma informação, só que de uma outra maneira. Então, esse tipo de sapato também tá bombando bastante. E meio que é o que a gente tá vendo, entendeu? É sapato com o solado bem pesado, né? Bem gritante, assim.
E eu acho que em sapato também eu não tenho visto tanto. Talvez eu não tenha visto tanto porque eu não gosto. Mas as botas western, tu não acha?
Sim, é que assim, eu tenho um problema com as botas western.
Eu não consigo gostar,
então. Que é o seguinte, eu já fiz não sei quantos vídeos falando que elas vão vir, que elas vão vir, que elas vão vir.
Mas elas nunca vêm 100%,
né? É, tipo assim, existe um público que nunca deixou de usar, tá? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem lá uma galera que é mais do agro, assim, né? Que usa, e acho que em alguns outros lugares do Brasil, tipo interior de São Paulo também, tem um público pra isso, ou Mato Grosso, enfim. Tá, então nesses casos, pra essa comunidade específica de pessoas, é uma coisa que se usa sempre. Mas vamos pensar no mundo, assim, é uma bota muito ligada ao estilo western. Então, esse estilo é um estilo que ele tá ensaiando voltar. E uma das principais coisas, né, uma das principais peças é a bota western. E não vou dizer assim que ela não voltou. Poxa, ela voltou, tem muita gente que usa. Se tu abrir o Instagram de praticamente todas as influenciadoras, a pessoa vai ter as principais, assim, a pessoa vai ter pelo menos um look com aquela bota. Se tu for numa loja, da loja mais acessível que tiver, provavelmente vai ter um modelinho lá. Então não dá pra dizer que ela não voltou. Porém, eu acho que ela não voltou com destaque, entendeu? Ela tá ali rolando, mas não é uma coisa que as pessoas ficaram frenéticas, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso ter, né? Acho que não. Acho que nesse sentido ela acabou não rolando. Mas o estilo western e o boho, eles estão voltando, sim. Então...
Ai, o borro, meu Deus do céu!
Gente, não teve uma época na minha vida fashionista de modas que eu fui mais triste do que na época do borro. Eu fico simplesmente horrenda com qualquer peça borro.
Ai, que horror.
É zero a ver comigo. É assim, num nível que tu coloca e olha pra mim e dói os olhos de tão diferente que é do meu estilo pessoal. Então eu já dou uma sofrida, entendeu? Por antecedência. Mas enfim, vai voltar.
Eu nunca gostei também. Ah, não sei. Vamos ver.
Vamos ver como é que se apresenta, né? Enfim. Mas vai voltar o western e o borro e tal. E essas botinhas, elas vão vir junto. Então é assim, ela tá rolando, ela vai seguir rolando, mas porém ainda não tá rolando. Entende quem quiser.
Tá, ó, e outro sapato que, assim, eu acho que a gente não tem como não comentar, que já é uma realidade, já tem um tempo, mas eu acho que massificou real, são os Jordans.
Não!
Cara, isso aí...
Eu acho que tá rolando mais no TikTok, pra ser sincera, Tá rolando, não. Tá valendo cada vez mais.
Não, assim, ó, eu vejo todo dia no Instagram, os Jordans, eles foram lançados em 1990.
Não, só um pouquinho, coitada da pessoa que tá escutando, que é o Jordan! Jordan, o Nick, o Paul, o Greg, né? O tênis Nike Air Jordan.
É que eu já tinha falado, né?
Não. A Nike fez essa parceria, esse lançamento, junto com Michael Jordan, em 1984. E agora, tem uns 3 anos que eles relançaram isso aí. E já foi um boom no lançamento, os tênis são caríssimos. E, só que eu sinto que agora, é assim, eu dou uma rolada no feed do Instagram e tem um Jordan ali dando oi. Eu acho que isso tem muito uma razão de ser também, porque assim, as wide legs e essas calças de bocas mais largas não é com qualquer sapato que a gente usa.
Uhum.
E eu acho que tem alguns sapatos que ficam bons, mas principalmente os sapatos que tem um solado mais gordinho, entendeu?
Uhum.
Porque como a calça ela é ampla no final, se tu bota um sapato fininho, tipo assim, sabe? Ele some. Então, o sapato que melhor fica são os tênis, na minha humilde opinião. E o Jordan fica muito bem. E claro, né? É um item que é caro. Então, nem sei se dá pra considerar luxo, mas assim, são tênis que são realmente caros. Não são simples de tu conseguir comprar. Então, e aí essa coisa, claro, por ser caro, não, um pouco mais... Não é exclusivo, nem perto disso, mas por ser um pouco mais caro, acaba gerando desejo. Então, é uma coisa que, assim, é o tênis, assim, do ano, dos últimos anos, enfim. E aí, claro, né, tem um monte de... Tem várias inspirações em várias marcas, enfim.
Quer dizer, os inspireds vão dominando, né? Esse é um tênis que ele tem o cano um pouquinho mais alto, e porque ele é inspirado no Michael Jordan, que pra quem não sabe, foi um dos maiores atletas de todos os tempos, né, um jogador de basquete dos Estados Unidos, então tem um hype muito grande em cima dele, ele foi uma pessoa muito importante no esporte, e quando relançaram esses tênis, eu acho que tem muito a ver também com essa caixinha que eu falei pra vocês, que é a caixinha do vintage, né? Só que é o vintage esportivo, não necessariamente o vintage é o clássico,
e
né?
E também, tem muito a ver com essa questão do vintage, e também assim, pra quem não sabe, existe um mundo muito específico de pessoas que colecionam tênis e são apaixonadas por tênis, e tem tênis de 3, 5, 10 mil reais, assim. E eu acho que esse modelo de tênis foi na época um tênis muito icônico, então assim, esse relançamento já começa com um boom, entendeu? Porque já existe uma comunidade que não é pequena, uma comunidade muito grande que coleciona tênis, né?
E que vai fazer o preço dele já valer mais.
Ele já começa caro, e aí ele já começa de cima.
O mercado é realmente uma coisa muito louca, mas é exatamente isso, assim, tipo, eu acho que esse tênis... Olha, eu não vou dizer que ele é a Birkin dos tênis, porque é um pouco exagerado. Tem vários tênis que valem mais. Mas eu digo assim, que tem um hype mais ou menos desse nível, assim, sabe?
Pra vocês terem uma noção, geralmente tu vai comprar aqui no Brasil, tu vai encontrar um mais barato, mas não tão caro, é no mínimo aí 1.200, 1.300, 1.500 reais. Porque também tem modelos, né? Dependendo da cor, dependendo da estampa, é mais caro. Então, bom, enfim... Isso não, não é uma enciclopédia dos jogos. Bora pra frente.
Só pra falar que esse tênis também tá super em alta, né? O tênis do momento, digamos assim.
Isso. O próximo que também tá aí já falando passado, já tá rolando há um tempo, mas eu acho que a gente precisa falar. São as botas de bico quadrado que a gente já tá usando há um tempo, mas como a gente tá lançando esse episódio, que é teoricamente pra vocês aproveitarem pra esse inverno, é uma coisa que agora a gente tá vendo muito fast fashion e várias marcas mais acessíveis, digamos assim, lançarem. Eu tô doida pra comprar, porque até agora eu não tenho nenhum, tu acredita?
Acredito.
Então quero... Eu nem sabia que tu gostava.
Ai, eu gosto. Na verdade, é que eu experimentei uma ou duas e aí eu não gostei. Tipo, eu olho nos outros e eu gosto, mas quando eu experimentei eu não gostei. Tá. Não achei nenhuma que eu tivesse gostado. Outra coisa que eu queria comentar é que a gente começa a falar aqui, eu começo a lembrar de coisas. Isso, eu não sei se tu reparou, mas tu tá vendo o movimento dos bonés?
Ai, sim.
Tá sofrendo. Thaís tá fazendo uma cara de triste.
É, sim, sim. Eu das mais... Tem vários movimentos que eu vejo, mas me recuso.
Amiga, esse aqui é o nosso trabalho jornalístico, oh, entendeu? É nosso trabalho passar a informação.
Eu tô vendo. É os bonés, os moletons bem largos, as calças bem largas, o cabelo repartido no meio, sim.
O cabelo repartido no meio. Nossa, o movimento dos bonés eu tenho visto muito. E principalmente os bonés que não são aqueles estruturados, mas aqueles mais molinhos mesmo. Com cara de vovô, na verdade, eu acho.
Nunca pensei sobre isso.
Uhum, porque boné, tem os bonés que são mais estruturados, que era da minha época, quando a gente era mais jovem, eu não, né? Mas os guris, às vezes as gurias também usavam mais bonés mais estruturados. O Breno sempre falou, eu odeio esses boné molengo, sabe? E eu tenho visto mais esses bonés mais molengos mesmo, assim. É, que também tem, pra mim, na minha opinião, tem uma cara de vovô. Ah, então...
Gente, assim, ó, vocês entenderam, né? Quem é mais velho que sabe que a viagem ao passado é real? Qualquer semelhança com a Paris Hilton usando os bonés da Von Dutch não é mera coincidência, que agora mudou a marca dos bonés, mudou a cara da Paris Hilton, mas enfim, né? As coisas, elas voltam de formas diferentes. Então, realmente, os bonés estão rolando.
Bom, e tenho mais uma pra comentar, que ai, eu adoro essa, Thaís, eu odiava, mas eu adoro. Deus. Essa é TikTok vibes total. Super. Que é a saia plissada,
meu
curtinha.
Deus, meu Deus, tá no meu último vídeo do YouTube. Penúltimo vídeo, tem nem essas estrelas.
Eu vi. Eu gosto da saia plissada, curtinha, queria comprar uma. E é basicamente isso que eu tenho pra comentar. É a saia plissada, principalmente branca, a gente tem visto muito branca. E aí, o look é... Saia plissada branca, moletom com a camisa por baixo, a golinha pra fora, o tênis e uma meia um pouco mais comprida.
Não, tudo bem.
Esse é o look do TikTok.
Eu não vou dizer que eu acho feio. Eu não acho feio. É, nesse, assim, o contexto, né? A peça eu acho feia. Mas, enfim, é, a questão na minha cabeça, assim, tipo, eu não me identifico porque pra mim isso é look de gurezinha de 14 anos, 16 no máximo.
Sim.
Além de ser uma estética TikTok, o que não tem problema, caso tenha 14, 16 anos, enfim, todo mundo já passou por isso, eu também, é normal. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho e tal, não é uma coisa que eu gostaria. Nada. Que, tipo, alguma coisa que me defina uma estética, porque eu sou igual aos outros. Então, é uma coisa que eu meio que dou uma fugida. Eu deixo pra quem tá na adolescência e precisa, né, passar por esse momento, enfim. Então, por isso que eu não me interesso tanto, assim. Eu acho que tem várias modinhas que estão muito nesse nicho adolescente, que, em geral, eu não comento, porque meu público também é mais velho. Entende? Uhum. Então, tipo, vai ser só para as pessoas dizerem, nossa, nada a ver, eu não vou usar, não sei o quê. Quando alguma coisa tá tendo uma relevância fora ali daquela bolha de 14 anos, por algum motivo, eu até falo. Mas, enfim, é... não sei se, entendeu?
Tá.
Tô querendo explicar.
Bom, mas fica a dica aí. Inclusive, eu não vi pra vender em muitos lugares, porque eu tava bem afim de comprar um. É, e tem mais uma, que são, gente, os óculos com as lentes coloridas. Uhum. E principalmente a borda mais escura, né?
Vintage. Você sabe quem é que usava, que agora tu vai te lembrar, do que é muito, assim? É o... Gente, esqueci o nome dele. O Reddington, da Blacklist. E olha, é aquilo ali. Você tá pensando nos 70, faz o quê? Usa aquele óculinho, sabe? Que a Gucci veio lá, né, do fundo do baú, dando uma cavada. Depois a gente teve Celine, teve Chloé, várias marcas que são importantes no segmento de óculos de sol. Trazendo esses óculos, eu acho eles bem interessantes também. Eu só não tenho um por motivos de não sei onde achar. Senão já teria. Eu acho legal, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto dessa estética. Mas, enfim, vocês vão ver bastante. É, os óculos com a lente colorida, em especial, assim, aquele tom alaranjado, sabe? A borda preta, né? As hastes pretas, grossas, assim. E a lente alaranjada. Tem um modelo que é meio que... Dois modelos, acho, mais que são mais clássicos de encontrar. É um com as lentes um pouco quadrada e outro com as lentes que são um pouco aviador, mas um aviador também mais quadradinho e reto em cima, sabe? Não é quadrado a palavra, é retangular. O aviador mais retangular, assim, nos pontos e mais reto em cima. Então, a gente tá vendo bastante também esse tipo de óculos. Mas isso aí eu já coloco mais no hall do futuro para a maioria das pessoas, entendeu? Uhum. As pessoas não vão usar isso agora. Algumas pessoas estão interessadas, mas, enfim, a gente não vai encontrar em lugares mais populares, barra acessíveis, não digo financeiramente, mas de maneira geral, assim.
É,
É que a gente tá fazendo, a gente botou aqui tanto coisas que a gente vê um pouquinho mais pro futuro, quanto coisas que a gente tá vendo agora, já tá vendo há um tempo. Porque todas essas que se tu usar agora, tu vai ser estilosa, entendeu? Então a gente fala aqui tudo, o que tu quiser usar, o que tu te sentir à vontade, é isso.
É isso aí, meus amores.
Bom, então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. É, a gente tá aqui toda terça-feira, tem episódio novo, né, amiga?
Isso aí, a gente tá assim, pontualíssimas.
Graças a Deus. Que continuemos assim. Nos sigam lá no nosso Instagram, que é @moda e muito mais podcast. Um beijo e até o próximo.
Um beijo.